A escolha de Maria. Nossa Senhora, esta jovem mulher de 15 ou 17 anos, foi escolhida para ser a primeira morada, o primeiro templo de Deus no mundo, do Deus vivo e verdadeiro. Maria foi escolhida para ser a primeira casa de Deus no mundo, o primeiro contexto, o primeiro âmbito, o primeiro lugar em que tudo era de Deus. Do Deus que vinha viver entre nós. Tudo aquilo que ela é, tudo é para Deus, morada sua. Não existe nenhuma falsidade nela, gratia plena. Por isso é a belíssima, pois a beleza é o esplendor da verdade. E a casa de Nazaré, de todas as coisas, é aquela que mais impressiona numa peregrinação à Palestina. Que impressão! Quando de um pouco mais acima se lê na pedra abaixo, verbum caro hic factum est. O verbo aqui fez-se carne. Aqui. É o primeiro desenvolvimento daquela casa que é o seio de Maria, que é Maria. Ela é o primeiro desenvolvimento daquela personalidade totalmente revestida de Deus, que era totalmente feita para Cristo. Feita, existente, viva, vivente, criativa, cheia de graça, para que Cristo fosse reconhecido. Aquela casa foi o primeiro desenvolvimento da primeira morada humana do mistério, que é Nossa Senhora. O corpo de Cristo que se dilata no tempo e no espaço, a Igreja. A realidade da casa de Nazaré é um lugar feito de tempo e de espaço, em que tudo é para Cristo. Esta realidade, esta morada humana do mistério, difundiu-se por todo o mundo. Nós podemos dizê-lo, São Paulo podia dizer, difunde-se, está a difundir-se. Nós, porém, dizemos, difundiu-se por todo o mundo. Nesta difusão, quem é o mediador? Quem é que torna tudo o que existe no seu âmbito para Cristo? O homem chamado, o homem eleito, aquele que responde, o homem enviado a cumprir a missão que lhe foi entregue por Cristo. Como o Pai me enviou, assim eu vos envio. Este homem renova o mundo, é o protagonista visível da sua redenção. A realidade da casa de Nazaré difundiu-se em todo o mundo através da eleição de homens que foram constituídos no seu conjunto como uma forma, uma realidade única. É a Igreja, corpo de Cristo, que se dilata no tempo e no espaço, presença daquele que nasceu de Nossa Senhora, no seu nascimento contínuo no mundo, acontecimento de Cristo presente no mundo em todos os momentos, anos, meses, dias, horas e minutos da história. É a Igreja como corpo misterioso de Cristo ressuscitado, que se dilata no mundo por ação do seu Espírito. Qual é, com efeito, a força que permite o contínuo desenvolvimento daquele organismo, o permanecer, o renovar-se e o multiplicar-se daquela morada, feita da realidade viva daqueles que são chamados? Ou seja, qual é a força que permite o dilatar-se da Igreja? Aquilo que permite este contínuo desenvolvimento é o próprio facto, o hóspede daquela casa que foi o seio de Maria. Este hóspede, Rei do Universo, morreu na cruz e ressuscitou para que todos compreendessem que ele é o Rei do Universo. Poucas semanas depois subiu aos céus, ou seja, desceu à profundidade onde as coisas nascem, onde tudo é gerado, onde tudo, instante a instante, é criado e de onde ele envia ao mundo o seu Espírito, que é Espírito Criador. Veni Creator Spiritus. O culminar e o sentido da criação do seu Espírito, que como o vento varre a realidade mundana, o tempo e o espaço, transformando-a continuamente, é o dilatar-se da sua Igreja. Esta história carrega o sentido do mundo, o sentido de toda a história do mundo. Cristo dá-se a conhecer, torna-se acessível e, portanto, dá-nos o seu Espírito na Igreja através da Sagrada Escritura, dos sacramentos, da sucessão apostólica. Mas, sobretudo, o seu Espírito percorre-nos e invade-nos através de toda a vida da Igreja. A Igreja é o universo alcançado, recriado e possuído por Cristo através do seu Espírito. Ou seja, a Igreja é a humanidade enquanto tornada verdadeira, unificada pela presença de Cristo através daquela energia recriativa que é o mistério do Espírito no Pentecostes. Cristo estaria irremediavelmente distante e, por isso, vítima da nossa interpretação, se não estivesse presente na Igreja viva. Se Cristo não se oferecesse a nós no mistério do seu corpo, que é a Igreja, Cristo seria, em última análise, reduzido de forma subjetiva, como conteúdo e como método. A Igreja é, por isso, o método com o qual Cristo se comunica no tempo e no espaço, por analogia ao facto de que Cristo é o método com o qual Deus escolheu comunicar-se aos homens para a salvação. Através da humanidade da Igreja, o Divino alcança-nos, quer como comunicação de verdade, Escritura, tradição, magistério, e por isso como ajuda ao homem para alcançar uma clareza objetiva e uma segurança no entendimento dos significados últimos da própria existência, quer como comunicação da própria realidade divina, graça, através dos sacramentos. Na Igreja, Deus torna-se familiar ao homem de todos os tempos. A familiaridade da relação quotidiana de Deus connosco explica-se também, e de forma particularmente persuasiva, em acontecimentos e pessoas que remetem diretamente para Ele, milagre e santidade. O milagre é o acontecer de alguma coisa que nos obriga a pensar em Deus. Este pode ter uma valência pessoal e privada, ou mais pública e grandiosa. É totalmente excepcional o relacionamento de Deus connosco. Se Ele é Criador, é o de facto de cada instante. Em cada instante me constrói, em cada instante sou feito dEle. Mas o método de relacionamento de Deus connosco tende a fazer aparecer este sermos feitos dEle, criados por Ele, de forma familiar, como uma mãe tende a realizar tantas vezes ao dia, todos os dias, o seu gesto de amor para com o seu filho, um olhar, uma carícia, um beijo, uma saudação afetuosa. O milagre é, por isso, um acontecimento, o acontecer de alguma coisa que eu não previa e que não consigo explicar, que me obriga a pensar em Deus. Não obriga necessariamente também os outros. A Igreja, com efeito, distingue o milagre que tem um valor privado, ou seja, que tem como objetivo chamar a pessoa a quem acontece, ou alguém que lhe é próximo, acontece a um amigo teu e também chega a ti inexoravelmente o pensamento, Deus. E o milagre que, pelo contrário, é tão grande na sua possibilidade de demonstração que pode ser dado aos homens de todos os tempos. Milagres, dissemos, e santidade. Na realidade da Igreja de todos os tempos, são visíveis figuras que têm uma estrutura humana digna dos mais verdadeiros desejos do coração do homem, os santos. Neles realiza-se uma humanidade excepcional, impossível de imaginar. Inimaginavelmente pura, coerente, poderosa, embora permanecendo na mesma fragilidade em que se encontra a humanidade de cada um. A humanidade dos santos, com efeito, é como a minha, mas nela floresce algo maior, cuja exigência existe em mim e em todos os homens, mas como algo impossível de realizar. Mas aquilo que é impossível aos homens não é impossível a Deus. Jesus Cristo não é uma presença isolada na distância da história, para poder aparecer como fruto de uma imaginação. Ele é uma presença 10 anos depois da sua morte, 1000 anos depois da sua morte, 2000 anos depois da sua morte, até hoje, através desta humanidade diferente dos santos, uma presença humana quase impossível de imaginar. Homens chamados. O florescer de uma humanidade excepcional insere-se na dinâmica generativa da companhia nova que é a Igreja. Cristo chama alguns para que todos se deem conta do seu acontecimento. Mas não será isto uma injustiça? Porque é só aqueles que ele chama e não todos? Ele chama todos, como diz São Paulo, mas através de um método que envolve consigo homem após homem. Chamou alguns para que o comunicassem aos outros, e estes ainda a outros, e estes a outros ainda, num fluxo humano que chegou até agora, até mim, para alcançar os outros através de mim. Deus ressuscitou-o ao terceiro dia e permitiu-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas anteriormente designadas por Deus. A nós que comemos e bebemos com ele, depois da sua ressurreição dos mortos. E mandou-nos pregar ao povo e confirmar que ele é que foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. No trecho dos Atos, o termo que vem, portanto, em primeiro lugar da fila, o mais profundo, aquele em que apoiamos a nossa fé, o encontro e toda a arquitetura da memória é escolhidos, pré-escolhidos pelo Pai. Este termo indica o fundamento de tudo, a origem daquela flor que desabrochou no seio de Maria. Dali arrancou a primavera do mundo, o ano novo da história, o ano da alegria e do repouso, da letícia e da plenitude, como era o sétimo ano para os judeus. Um ano de letícia e de repouso, de suspensão do trabalho de paz entre todos. Nós, enquanto chamados, passamos a fazer parte deste rebento que teve início no seio de Nossa Senhora. Jesus falou assim e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, pois que lhe deste poder sobre toda a criatura, para que dê vida eterna a todos os que lhe confiaste. Chegou a hora. Este tempo é definitivo. O agora que vivemos faz parte da hora que chegou. O dia que o homem viverá amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, daqui a 3.000 anos, daqui a 10.000 anos, faz parte do agora que chegou. O significado do tempo é glorificar o Filho, para que este homem, o Filho encarnado, glorifique o Pai, revele o mistério do Pai, faça penetrar cada vez mais a consciência da humanidade no mistério que faz todas as coisas. Por isso, este homem, nascido de mulher, morto e ressuscitado, recebeu poder sobre toda a carne, sem exceção, para que todos possam ter a vida eterna. Este todos não se delineia, porém, como um conjunto caótico, mas sim como uma fila de homens que se vai engrossando com a continuação do tempo. Cristo esclareceu o dinamismo deste método desejado por ele quando disse: Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vo-lo dei a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos nomeei para irdes e dardes fruto, e o vosso fruto permanecer. O fruto é ele mesmo, que o mundo o conheça e o siga. Jesus fala a alguns, a uma dezena de pessoas, toda a sua senhoria. Ele era o desígnio do universo e dali a pouco seria consagrado Senhor da sua morte e ressurreição. Concentra-se em alguns, a quem chama amigos. Aquilo que ele ama coincide com o coração deles. Aquilo que ele cria coincide com as obras deles. Esta frase de Jesus faz-nos ouvir o eco do terceiro capítulo do Evangelho de São Marcos. Subiu depois a um monte e chamou os que ele quis, e foram ter com ele. Elegeu 12 para andarem com ele, e para os enviar a pregar com o poder de expulsar demónios. Elegeu estes 12, Simão, ao qual pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, isto é, filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu e Judas Iscariotes, que o entregou. E daqui, um a um, vêm também todos os nossos nomes. Os apóstolos e os seus sucessores entram com Cristo no fluxo do seu espírito e participam na própria missão de Jesus. Introduzir a humanidade na relação definitiva com o mistério de Deus é a sua função fundamental. É a tarefa para que foram escolhidos. E com os bispos e os sacerdotes, todos os cristãos são chamados a fazer parte desta escolha e da responsabilidade desta função. Chamou os que quis. Cada carne que o Pai lhe entregou nas mãos. Que ele quis. Este é o fundamento ontológico. O valor constitutivo da vocação cristã como tarefa no mundo. Acima de tudo está a escolha que Cristo faz de nós. Escolha, eleição. Para a presunção do homem e para a ideologia corrente, nada é mais irracional e antidemocrático do que esta palavra. Eleição, ser escolhido. Mas sem esta palavra não existiria nada. Seria o nada, o nada de tudo. Mas, de forma mais pontual, o nada de ti e de mim. A palavra eleição assinala o limite, a fronteira entre o nada e o ser. O ser floresce do nada como escolha, como eleição. Não existe outra condição possível de propor, não existe outra premissa pensável. Esta escolha e esta eleição são a pura liberdade do mistério de Deus em ação. A liberdade absoluta do mistério que se exprime. O mistério de Deus, que se exprime como liberdade na escolha ou na eleição, vibra, pode e deve vibrar, com temor e com tremor, com humildade absoluta no seio da preferência humana, porque a preferência humana é a sombra da escolha da liberdade de Deus. Mas a escolha da liberdade de Deus, que elege um, escondido como uma pequena flor invisível no seio de Nossa Senhora, é para todo o mundo. Por isso, não existe no homem reflexo humilde, cheio de temor e de tremor, de preferência, senão pelo amor ao mundo, pelo benefício a trazer ao mundo, por paixão ao mundo. E é admirável este paradoxo supremo da preferência que escolhe e elege para abraçar o mundo, para arrastar consigo o mundo. A escolha e a eleição, na realização da preferência, coincidem com um amor que se fixa sobre cada realidade viva, sobre cada homem vivo, sobre cada criatura. Deu-lhe o poder sobre cada criatura. Ao homem que escolhe e elege, Cristo participa o poder sobre cada criatura.